não explica. Freud não explica um conflito que nós vivemos e alguns de nós sofremos diariamente. Tem dias que você acorda inspirado, você acorda bem, você tem aquele sentimento altruísta, você quer fazer o bem, você está animado. E tem aqueles dias que você acorda, como se diz, com o pé esquerdo. Está para baixo, não quer saber de nada, fica focado em si mesmo e não consegue sair do lugar. No próprio judaísmo, a gente vê que tem dias que você está todo entusiasmado, quer estudar Torá, quer fazer mitzvot, quer progredir, e tem aqueles momentos que você não quer saber de nada. Está desanimado. E a pessoa começa a se perguntar, quem sou eu? E muitos, nesse questionamento, acabam desistindo de perseguir um caminho que eles entenderam que vai fazer bem para eles, porque se eu não estou animado nesse momento, significa que isso daqui não é para mim. Eu não nasci para isso. E a pessoa fica se perguntando, mas por que às vezes eu sim me sinto bem assim, às vezes eu sim quero e tem vezes que não? Será que eu tenho uma tendência bipolar? Será que eu sofro de algum transtorno de personalidade? Quem sou eu, afinal? Eu sou aquela pessoa feliz ou aquela pessoa depressiva? Eu sou aquela pessoa que quer avançar no judaísmo ou aquela pessoa que se acomodou no local que ele se encontra? Nós vamos ler em breve, na Torá, uma história, que não é apenas uma história, como nenhuma história da Torá, são historinhas do passado. É a nossa história. E por isso que a Torá é o nosso livro e nós estudamos diariamente. Porque nós devemos encontrar a nossa história no século XXI com os nossos dilemas dentro das grandes personalidades e das histórias que lá estão relatadas. Uma das histórias emocionantes é a gravidez de Rivka. Rivka, a esposa do patriarca Yitzhak, segundo patriarca, ela está grávida. E ela está transtornada. Porque quando ela passa perto da yeshivá da época de Shem Ve'ever, ela sentia contrações. E quando ela passava perto de uma casa de idolatria, que é justamente o contrário da yeshivá, ela também sentia contrações. E ela sentia que o bebê estava querendo sair. E ela não entendia como pode ser que ele quer ir para yeshivá e ele quer ir para idolatria ao mesmo tempo. Eu tenho uma criança totalmente perturbada. Ela não sabe o que quer da vida, ela está perdida. E ela foi procurar o profeta da época, filho de Noé, de Noach, Shem, e ele falou o seguinte: minha filha, fica tranquila. Shnei goyim bebetnech, você tem dois povos. Tem duas crianças no teu ventre. Não é uma, são duas. Ela respirou aliviada. Bom, Baruch Hashem, agora eu entendi o que está acontecendo. São duas personalidades, duas pessoas com duas vontades contrárias e eles estão bem determinados e bem convictos do que eles querem. Como que ela estava tranquila sabendo que um deles iria para o mau caminho? Isso é um papo à parte, não cabe aqui no momento. O ponto aqui é o seguinte, que essa história representa o conflito diário que todos nós vivemos. Shnei goyim bebetnech, diz o Tânia. Freud não explica, mas o Tânia explica. Você tem duas personalidades dentro de você. São duas personalidades. Aquela hora que você está entusiasmado e você tem aquele sentimento altruísta, você quer ajudar todo mundo, você quer fazer o bem pela humanidade, você está com uma personalidade ativada. Na hora que você está focado nos seus problemas e aquele sentimento depressivo, você está ativando uma outra personalidade. Então não é que você desanimou daquela mitzvah ou do estudo da Torá. É que você parou de ativar a alma divina e está utilizando a alma animal. E nós vamos aprender agora sobre as duas almas que nós temos dentro de nós. Essas duas almas, elas explicam praticamente tudo a nossa parte cognitiva, a parte emocional, e o Tana ele vai ser a chave para uma vida equilibrada, uma vida feliz. E para isso a gente precisa entender. Hoje, finalmente, a gente chegou. E de tão importante que isso é, o Alter Rebbe ele fez questão de trazer citações do Talmud, ele trouxe o Zohar, trouxe várias citações que parecia uma análise muito detalhada e um pouco, às vezes, até complicada para nós. Mas, na realidade, o Alter Rebbe ele queria mostrar que se você pegar toda a literatura judaica, nós vamos chegar nessa comprovação. Que o que importa é você estar bem dentro de si mesmo. Eu preciso ter o equilíbrio interno. Esse equilíbrio interno é o que nós chamamos do Benoni. Então, Benoni, nós já aprendemos que não é aquela pessoa que tem um comportamento mediano. É aquela pessoa que tem um comportamento ideal. Mas o nosso trabalho agora entrou mais profundamente. Nós precisamos primeiramente conhecer a anatomia da alma ou das almas, conhecer como funciona o ser humano por dentro, aprender cada componente, o local de cada um deles e como equilibrar, como colocar cada pingo no seu i. Organizar o interno e para isso ter uma vida equilibrada no externo também. De fora para dentro não vai resolver, vai abafar. De dentro para fora, da essência para o comportamento, esse é o caminho correto, é o caminho longo, mas é o caminho curto, o caminho efetivo para uma vida equilibrada. Vamos, então, ler dentro do Tânia. Eu acho que eu tenho aqui em hebraico para compartilhar. Ach biura inyan. A explicação para tudo isso. Apima Shekatav Arav Chaim Vital, o grande cabalista Arav Chaim Vital, Beshar Akedusha, que ele escreveu no portão, o portal da Akedusha. Isso é um dos livros de Kabbalah. Então, ele trouxe aqui dois livros, duas referências. Tem tanto no Shar Akedusha e tanto no Etz Chaim, Shar Nun Perek Beit. De lechol ish Israel, echad tzadik vechad rasha, estei neshamot. Todo ish Israel, todo homem do povo de Israel, seja um tzadik, ou seja um rasha, seja um justo, seja um perverso, como nós já estudamos, ele tem duas almas. Dechtiv, neshamot, ani assim, como está escrito, almas eu criei. Shehem, shtei nefashot. Essas duas almas, elas são duas almas investidas. Ele quis dizer que não é apenas um conceito espiritual, elevado e abstrato, é um nefesh, aquela alma que ela realmente se investe, ela faz parte do ser humano. Nefesh achar mitzada klipa, esitrachra. Nós vamos estudar hoje, começar a estudar hoje, a primeira alma delas. É a alma animal. Essa alma animal é a alma que ela vem da clipá e da citrahez e clipá. Clipá é uma casca. O que é uma casca? Qual a função da casca? Então, a casca, ela encobre a fruta. Quando você quer comer um abacaxi maravilhoso, docinho, mas a casca de fora não te deixa comer o abacaxi, a não ser que você retire a casca. Tudo no mundo que não é kedushá, que não é santidade, tem clipá, tem a casca. A casca, ela encobre o bem. O que é o bem? O bem maior? O bem maior é Deus. É o que está conectado com a fonte da vida. Tudo que encobre a realidade verdadeira do mundo, que existe um Criador, que existe um gerente, que existe Deus presente em cada momento da nossa vida, tudo que encobre essa realidade é chamado de clipá. E um outro nome que é usado para isso é a Sitra Achla, que é o outro lado. Então, tudo que não é o lado de santidade é o outro lado. Certo? Então, a gente tem um lado positivo e tem o outro lado. Então, são duas expressões que nós vamos usar a partir de agora bastante no Tânia, que tem bastante na Kabbalah, que é klipa, casca, e sitrach. A klipa, ela encobre, mas ela tem também o objetivo de proteger. Imagine que as frutas caíssem no chão sem casca. Iam estragar. A casca, ela protege. A klipa faz parte também do mundo, como nós vamos entender, que a alma animal ela faz parte, para o ser humano poder funcionar, precisa da alma animal. Só que essa alma animal nós precisamos entender, vamos descascar essa alma animal, entender que ela não é o objetivo, mas sim ela é uma casca que protege o objetivo, que é um objetivo mais nobre, que é a alma divina. Só para finalizar a leitura. Vehi amitlabeshet bedam adam lachayot aguf. E essa alma que nós estamos falando agora, que é a alma animal, aonde que ela se encontra? Ela se encontra dentro do sangue humano. Por que o sangue? Existe um conceito na Kabbalah que é o seguinte: para você ter um ponto de contato entre o espiritual e o físico, você precisa encontrar o mais físico do espiritual com o mais espiritual do físico. E eu vou me explicar agora. O nível mais baixo da alma, que é a alma espiritual, ela se conecta com mais, com menos material, com menos físico do físico. Então, você tem o sangue e você tem o vapor. Então, o sangue ele é quente. Então, o vapor do sangue, o zedim, o vapor do sangue, ele é o ponto de contato entre o nível mais baixo da alma. Mas, de qualquer forma, a alma animal, ela se encontra no sangue. Que neve jabassar, badam hi. Aonde se encontra a alma animal, ela está no sangue e ela percorre, então, toda a pessoa. Nós vamos agora dedicar os próximos minutos para começar a tentar identificar o que significa alma animal e o que significa a alma divina. Vocês podem ver aqui na tela que a alma animal é aquilo que nos alerta que o nosso corpo está com fome. E nós vamos, então, suprir as necessidades do corpo, que o corpo está com sede. As necessidades, não sei se eu chamaria de necessidades, mas as vontades, as compras, o entretenimento, tudo que eu quero para que faça bem para o meu corpo, para a minha vida física, é motivado pela alma animal. Nós temos alguns nomes para essa alma animal. Nós temos Nefesh HaChiyunit. Nefesh HaChiyunit significa a alma que dá vitalidade, pois ela dá vida ao corpo. Nefesh HaBasar, a alma da carne, porque ela se encontra investida no corpo humano, no sangue, como nós falamos. Alma animal, porque é o nosso lado animalesco, nós temos algo muito em comum ao animal. O animal ele tem vontade de comer e ele vai atrás da sua comida. O ser humano tem vontade de comer e vai atrás da sua comida. E assim por diante, todas as necessidades físicas, fisiológicas, nós somos igual ao animal. Não tem nada de diferente. Cada um está procurando atender às suas necessidades físicas. Então, ela é chamada de alma animal. E Nefesh HaTivit, alma natural, é os nossos instintos. É o instinto, por exemplo, de sobrevivência. O bebê, assim que ele nasce, ele respira. Quem ensinou ele a respirar? É uma necessidade interna. É o instinto da sobrevivência. Ele sabe, quer dizer, está gravado dentro da alma dele, da alma animal, ele precisa respirar para viver. Ele chora que ele está com fome, que ele precisa mamar. Quem contou isso para ele? Novamente, é o instinto. Então, tudo que é o instinto humano é alma animal. Nós precisamos da alma animal. Não tem como viver sem alma animal. Porém, a alma animal ela é a casca. Nós precisamos dar significado para a nossa vida. Precisamos encontrar formas de levar a alma animal a fazer objetivos mais nobres. Identifique aqui nesse gráfico De qual alma origina tal sentimento ou comportamento? Então, a pessoa que tem o sentimento de sobrevivência. Isso nós já explicamos. Alma animal. Sentido de vida. Alma divina. Missão de vida. Alma divina. Se eu busco a minha comodidade. Alma animal. O instinto de viver. Alma animal. Se eu tenho uma reverência, se eu tenho bitulo, eu não me sinto no centro do mundo, mas eu sim considero Deus como o superior. Alma divina. Cansaço. É o sentimento da alma animal. Interesses. Alma animal. Consciência. Aí depende que tipo de consciência é. Ego. Sem dúvida nenhuma é alma animal. Voluntariado. O que vocês acham? Acredito que todo mundo vai responder alma divina. Não exatamente. E aqui vai estar a grande novidade do Tânia. Autogratificação, óbvio que é alma animal. Voluntariado, é alma divina ou alma animal? E aqui está o grande ponto do Tânia. E eu queria perguntar para vocês o seguinte. Matar, roubar, enganar. Obviamente que é algo ruim, algo negativo. Ajudar a velhinha a atravessar a rua, fazer coisas boas, nós vamos falar, isso daqui é positivo. O que é comer, beber, dormir, trabalhar? Isso é positivo ou negativo? Então, vou responder, é neutro. Aqui vem a grande novidade, que eu já falei um pouquinho na outra aula e as pessoas um pouco se assustaram, não tem intermediário entre o tzadik e o rachá, não existe meio termo. Ou é kedushá, ou é klipá. No mundo, tudo tem que estar conectado ou com a fonte da vida ou com algo que está ocultando a vida. Nós podemos e devemos transformar o nosso sono, nossa alimentação, nosso trabalho em divino. Mas nem sempre é. Nem sempre é divino. Qual que é a grande diferença? A grande diferença, que é isso que eu quero que comece a entrar na nossa cabeça, que vai nos ajudar daqui para frente a entender o Tânia, é o seguinte. Alma animal, tem até um trocadilho, fica animal. Em hebraico, ani quer dizer eu, mal. Quer dizer alma animal, ani, ego. Tudo que gira em torno de mim mesmo é alma animal. Tudo que é altruísta, tudo que busca escutar o que é necessário, isso é divino. Eu vou finalizar então com uma história que aconteceu com o próprio autor do Tânia, com Alter Rebbe. Então, Alter Rebbe, ele tinha um discípulo que era uma pessoa que, graças a Deus, estava muito bem de vida. E ele também sabia qual que é a missão de uma pessoa rica, é compartilhar o que ele tem. Ele dava tzedaká, a casa dele era aberta para todo mundo. Ele realmente incorporou o verdadeiro sentido da riqueza. Ele passou no teste. Mas nós sabemos que a vida é uma roda. Assim está escrito no Talmud, a vida é galgala chozer baolam. É uma roda. Às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo. E assim aconteceu com o nosso amigo, que a roda da fortuna girou, e ele não só que ele foi para uma situação difícil, ele foi para uma situação extremamente difícil. Ele precisava recorrer a tzedaká para conseguir viver. Então a vida dele mudou totalmente. E ele, no desespero, foi lá falar com o Rebbe dele. Estava esperando que o Rebbe desse uma brachá. Em geral, um chassid não fica falando muito. Ele escuta, ainda mais com o seu Rebbe. Mas ele estava tão transtornado que ele não conseguia parar de falar. Então, ele falava, Rebbe, e é isso, mas por quê? O que eu mereço? O que eu fiz para acontecer isso? Rebbe, você sabe que eu fui, sempre fiz as mitzvot, eu dei tzedaká, fiz tudo certo. Ele falava, mas eu preciso disso, eu preciso... O Alter Rebbe percebeu que tinha uma coisa errada. A cada 3, 4 palavras, em toda a frase, sempre tinha o eu. Eu. Meu. Walter Eber fechou os olhos. Sabe que Walter Eber tinha esses momentos de concentração máxima. Que ele falava com um niguna, ele falava com uma melodia especial. E ele falou, o seu nome do Hassid, vamos falar, Moishe, você já está aqui bastante tempo falando do que você precisa. Mas você esqueceu de pensar por que precisam de você. Você já parou para pensar o que Deus espera de você? Quando ele escutou isso, ele era um verdadeiro Hassid. Ele parou, fechou os olhos, ele entendeu. E tocou tão profundamente nele que ele desmaiou. E assim que ele foi reanimado, a Altareia falou para ele, não precisa desmaiar, mas precisa refletir e agir. Talvez antes a sua missão era ser milionário e cumprir o teste da riqueza. Essa era a tua missão. E agora você acha que tem que continuar essa missão. Quem disse que é isso que o Big Boss está esperando de você agora? Você está só falando o que você precisa. Para escutar o que precisam de você. O que o Altareia fez com ele? Falou, vamos sair do trilho da alma animal e vamos entrar no trilho da alma divina. O trilho da alma animal é o que eu preciso. Pode ser algo nobre, mas é o que eu preciso. E a alma divina é o que precisam de mim. Então, para fechar, o voluntariado é alma animal ou alma divina? Cada um tem que responder para si mesmo. Se eu faço isso para acalmar a minha consciência, que eu não consigo ver ninguém sofrendo, e eu preciso algo que faça bem para mim mesmo, e eu estou no centro da circunferência, e não estou pronto a sair da minha zona de conforto, eu ajudo até certo ponto. Eu quero te ajudar para me sentir bem. Mas eu não vou fazer mais do que o necessário para eu me sentir bem. Então, isso é alma animal. Agora, se eu estou preocupado com o próximo, isso é alma divina. Então, esse vai ser o exercício que eu quero que vocês treinem até o nosso próximo encontro. Começar a identificar se o que eu estou fazendo é pelo ego ou é por algum motivo maior. E fica o alerta. E pode ser que mesmo atos religiosos, entre aspas, espirituais, pode ser que eu esteja fazendo pelo ego. Vamos procurar ver se eu estou estudando mais para eu me sentir melhor e ser considerado mais sábio, ou estou estudando o Torá para me conectar mais com Deus. E assim por diante nas mitzvot, fica aqui a reflexão, é apenas a abertura para explicar o que Freud não explica. Se Deus quiser, vamos continuar no próximo encontro.